e dê bom exemplo de respeito humano aos seus filhos. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
As promoções não param na loja do Paulo. Confira: disco diamantado turbo para Serra Mármore Rino, R$12. Cortador de piso Cortag Tech 90 de 90 centímetros, R$299,90. Panela de pressão Brinox de 4,2 litros, R$219,90. Loja do Paulo, Rua dos Goitacazes 578, em frente ao Mercado Central. Aberta a partir das 6 da manhã para melhor atender você. Loja do Paulo, tradição e economia há 49 anos.
Agora 5h54, senhoras e senhores, vamos conferir agora as manchetes dos principais sites e jornais do Brasil. 5h55 já virou o destaque do site da Itatiaia. Abre aspas, ele vai jogar se merecer. Fecha aspas, diz Ancelotti sobre convocação de Neymar para a Copa do Mundo. O site da CNN Brasil destaca: com Neymar, seleção tem grupo definido para a Copa. Destaque do jornal Folha de São Paulo: Irã avalia abrir Hormuz sem dar passagem para os Estados Unidos, diz porta-voz. O jornal Estado de São Paulo traz na capa: bandido bom é bandido morto? Veja o que a população brasileira pensa sobre a punição a criminosos. Jornal Globo destaca: Ancelotti fala sobre Neymar ser titular na Copa do Mundo. Vai jogar se merecer jogar. Estas são as manchetes dos principais jornais e sites de Belo Horizonte e do Brasil. Daqui a pouquinho vamos falar mais de esporte no tiro de meta, né, gente? Começa já às 6 horas da manhã. E logo depois do tiro de meta tem o Jornal da Itatiaia. E a Fernanda Viegas já está comigo aqui. Ei, Viegas, muito bom dia pra você. Gostou da convocação do Neymar Júnior?
Eu adorei, viu, Vinícius? Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo. Eu acho que ele tem que ir, sim, que faz a diferença. Nem que seja pra dar um agito, nem que seja pra unir o povo e pra todo mundo prestar atenção na seleção. Bom, daqui a pouquinho, 6h30 da manhã, no Jornal da Itatiaia, a gente também vai falar sobre uma pesquisa que aponta que o trânsito da capital mineira é o terceiro pior do Brasil e já ultrapassa até o de São Paulo. Você, ouvinte motorista, concorda com este levantamento? O trânsito daqui não dá mais? Com metade das lixeiras instaladas nas ruas de BH danificadas ou em manutenção, o lixo se espalha pelas ruas da cidade. Você tem visto sujeira por aí? Mas também, você sabe descartar certo o seu lixo? Intolerância política, o Supremo Tribunal Federal classifica como grave a ameaça sofrida pelo ministro Flávio Dino em um aeroporto de São Paulo e associa a situação ao aumento da intolerância política no país. Vamos falar também que é fácil de entender que as mudanças climáticas impactam diretamente o agro. Agora, o agronegócio brasileiro está preocupado com o fenômeno El Niño. A produção de grãos pode ser diretamente afetada. Parece que não tem nada a ver com você, mas tem sim, viu? Se fica caro para produzir, vai ficar mais caro na hora que você for comprar ali no supermercado, e aí você também vai reclamar desses produtos. Então, envolve a vida de todo mundo. A gente vai te contar por que esse fenômeno está assustando o agronegócio brasileiro. E, claro, vamos falar também da seleção brasileira e expectativa dos brasileiros para 2026.
Vamos que vamos, dá-lhe Brasil.
Vai com tudo.
Fernanda Viegas, muito obrigado, até daqui a pouco então.
Até.
5h57, ponto final no Café com Notícias, sempre no oferecimento de Clínica Prazer de Ouvir, tratamento do zumbido, aparelhos auditivos, marque já sua avaliação, resgate seu prazer de ouvir, 3201-8115. E Óticas Carijós, especialista em óculos rápidos e lentes multifocais. Meu nome é Vinícius de Castro, desejo para você um dia maravilhoso, uma terça-feira com muita prosperidade, com muita vida na sua vida. Amanhã o nosso encontro está marcado, está agendado 4 horas da manhã. Um abraço fraterno e até lá.
Café com Notícia. A Itatiaia deseja um bom dia. Livro de Provérbios. O homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Você não está sozinho. A Itatiaia segue hoje com você, porque cada dia é um novo dia e um recomeço.
Quer ouvir novamente esta e outras mensagens de fé da Itatiaia? Acesse itatiaia.com.br ou nosso Instagram, Orações Itatiaia.
A você que se liga na Itatiaia, são 6:01 e nós estamos chegando com o tiro de meta desta terça-feira, hein? Hoje, dia 19 de maio de 2026. Sempre com o oferecimento de Maicon, descomplicado, como todo consórcio deveria ser. O tiro de meta, você sabe, é comigo. Sua companheira de todas as manhãs. A produção é de Lucas Sanches, a coordenação de esportes de Alexandre Simões e a direção é de Michel Ângelo. Vamos conhecer agora as manchetes do programa de hoje. Terça-feira de decisão para o Cruzeiro na Copa Libertadores. Hoje tem o Boca direto de Buenos Aires. Vamos para lá, para a Argentina, com o destaque do time celeste, chegando o repórter Rubem Júnior.
Cruzeiro, esta noite aqui na Argentina contra o Boca, com dúvida no ataque e candidato à vaga do Arroyo.
Quero também o destaque do Atlético, ele está conosco, o repórter Cláudio Rezende.
Guilherme, novo diretor do Galo, fala em apagar incêndios quando aparecerem. Segundo ele, sinergia, time e torcida é fundamental para o sucesso.
Hora de destacarmos também o Coelhão aqui no nosso tiro de meta. A manchete do América com ele, Fabrício Calazans.
Terça-feira, de volta aos treinos no Coelho. E volante que deixou o jogo contra o São Bernardo será reavaliado pelo departamento médico.
Quero também o destaque da seleção brasileira que está convocada para a Copa do Mundo de 2026. Alô, repórter Wellington Campos.
Neymar está de volta à seleção brasileira e chama a atenção da imprensa internacional.
19 graus a temperatura neste momento em Belo Horizonte. Nós já estamos ao vivo, viu? No tradicional radinho, também pelas nossas plataformas digitais, melhor dizendo, porque tem o aplicativo, tem o site, tem também o YouTube, onde você acompanha o nosso programa com imagens direto aqui do estúdio. Na edição de hoje do nosso Tiro de Meta, vamos destacar ainda outros brasileiros em campo pela Copa Libertadores, também pela Copa Sul-Americana. O Fluminense, por exemplo, terá Maracanã lotado para jogar a sua sobrevivência na Liberta. A situação do Flusão não é nada fácil. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na rádio mais ouvida do Brasil.
Yeah. Se tem uma coisa que eu sei, é que cada conquista é única. Pode ser um apê com varanda, aquela casa dos seus sonhos ou aquele carro zero. Seja qual for sua conquista, o Maicon é o consórcio ideal para ela. É digital, descomplicado, sem juros, seguro e é super transparente. E não é só a Giovanna Antonelli que tá falando, não. São milhares de clientes satisfeitos. Quem já fez, recomenda. Maicon, como todo consórcio deveria ser. Acesse o site ou baixe o app.
Empreende, sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Veminas na Praça da Semig 100. Também em Sete Lagoas, na BR-040. Veminas, caminhões e ônibus. É hora de ir mais longe com o gigante Volkswagen. Programa Move Brasil. Entrada zero, carência de 6 meses e 60 meses para pagar. Consulte condições. Aqui você encontra os melhores preços e o maior pós-venda de Minas Gerais. Ligue 31-3369-9000. 3369-9000. Mantenha seu caminhão revisado na Veminas.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
5 minutos, bom dia para você sintonizado aqui na Rádio Itatiaia, curtindo, né? O nosso tiro de meta, você sabe, despertador tocou, eu, Nath Fiuza, tô chegando para te atualizar de tudo que tá acontecendo no mundo esportivo. Vamos falar muito de Copa Libertadores. O torcedor do Cruzeiro tá na ansiedade. Hoje é noite de jogo grande, né? Aquela noite de Copa tradicional. Brasil versus Argentina. É o Cruzeiro jogando contra o Boca lá em Buenos Aires, na La Bombonera. Daqui a pouco vamos direto à Argentina com o repórter Rubem Júnior para nos contar como chega o Cruzeiro para esse duelo decisivo pelo Grupo D da Libertadores. Vamos falar também do Galo, do América e seleção, hein? Já aproveita e me conta lá no YouTube. Curtiu a escalação do técnico Carlo Ancelotti, a convocação? Curtiu a ida do Neymar para a Copa do Mundo de 2026? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse assunto também. Antes, eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Terça-feira que será de trabalho no CT Lana Drummond. Bora falar do Coelhão, que já começa a se preparar para o seu próximo desafio na Série B. Será contra o Vila Nova de Goiás. Conosco o repórter Fabrício Calazans. Tá ligado, Fabrício? Bom dia.
Tô ligado, Natália Fiuza. Deixa comigo, bom dia pra você que acordou cedinho, pra Nação Americana e pra quem se liga no tiro de meta. Uma terça-feira de volta aos treinos do Coelhão. Acabou a mordomia. A turma curtiu folga domingo, segunda. Hoje, foco total, preparação pro duelo de domingo. Às 6:30, no Independência contra o Vila Nova de Goiás. O América que vinha de uma sequência de 2 jogos como visitante, volta a ser mandante na Série B e precisa da vitória. Boas notícias podem acontecer. Tenho dito aqui na Itatiaia, Manuel, zagueiro, hoje vai trabalhar pela primeira vez no Coelhão com os demais jogadores. O nome dele vai sair no BID durante a semana, terá condição de jogo legal. Agora fica a saber se ele fisicamente vai ter condição. Se trabalhar normalmente de hoje a sábado, não duvido que ele vai pro jogo, inclusive como titular. O América tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 17 gols sofridos. Alguma coisa tem que ser feita. Outro zagueiro que pode voltar, tenho dito também, Ricardo Silva. Não joga desde o Mineiro, lesão na coxa direita, e deve essa semana ser liberado aí, em definitivo. Tá em transição, departamento médico, academia, trabalhos internos. Quem sabe os dois possam jogar juntos. É uma dupla bem experiente, bem cascuda. O América tá precisando disso. Interrogação quanto a Felipe Amaral, primeiro volante do Coelhão. Deu assistência pro gol do Elizário no último sábado. Deixou o campo no primeiro tempo, acusando dores na coxa esquerda. Na ocasião, entrou Otávio no seu lugar. Felipe Amaral será hoje reavaliado pelo departamento médico do América Futebol Clube. É, essa é a situação. Então, o América pode ter essas boas notícias aí dos dois zagueiros. E lembrando que o Emerson Santos, zagueiro, cumpriu suspensão no último sábado, também volta. Então, a América, no setor defensivo, deve ter muita gente. Vejamos agora as escolhas, né, do técnico Roger Silva para o time que vem a campo no próximo domingo. O América ontem comemorou a convocação do Danilo, lateral direito, DNA formador, hoje jogador do Flamengo, vai para sua terceira Copa, né? Toda Copa tem atleta do América. Na última tinha o Richarlison, Pombo e o Danilo. Nessa terá o Danilo, levando o nome de Minas e também no seu coração o América, clube que o revelou para o futebol nacional. Ontem a Itatiaia conversou com o técnico Eduardo Guadagnucci, que estava no sub-20 do América e que saiu, foi pro Cuiabá. E temos matéria no itatiaiasport.com.br. Ele deixou o América porque recebeu uma proposta salarial duas vezes maior que a do América e um contrato de 2 anos. Ele queria do América um contrato, era CLT, não era contrato, hein? Queria que o América oferecesse um contrato de 2 anos e um reajuste no salário na casa de 25%. O América não pôde fazer em virtude do seu delicado momento financeiro. Natália.
Obrigada, Fabrício, pelas informações. Quero falar com você também, meu ouvinte aqui no Tiro de Meta, sobre a Visual Material Hospitalar. Já são quase 30 anos, viu? De tradição, de credibilidade no mercado, atendendo as principais redes de clínicas, hospitais e laboratórios do nosso estado. É o maior estoque, a melhor pronta entrega e aquele preço que é imbatível. Para você saber mais, chame no WhatsApp, converse com um consultor da Visual, faça o seu orçamento. Anote o número 319-9861-3792. Vou repetir, hein? 319-9861-3792. Toda a linha de material hospitalar e veterinária você encontra na Visual, que faz a entrega em todo o estado de Minas Gerais. Para saber mais, acesse também o site Visual Material Hospitalar. .com.br, agora 6:10. Bora falar de seleção brasileira. Você já tá curtindo aí o clima de Copa do Mundo? Estamos na contagem regressiva para o Mundial de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. E a seleção brasileira tá pronta, tá convocada para continuar sonhando, buscando o hexacampeonato. Direto do Rio de Janeiro, o repórter Wellington Campos nos conta essa lista aí, os escolhidos do Ancelotti. E eu já dou aquele spoiler, que tá todo mundo comentando sobre isso. O Neymar voltou, não é isso, Wellington? Bom dia, meu ídolo.
É isso mesmo, Natália Fiuza. Muito bom dia para você. Faltam 23 dias para a Copa do Mundo aqui na Itatiaia. E o técnico Carlo Ancelotti anunciou ontem aqui no Rio os 26 convocados para o Mundial. Sem surpresas praticamente, a não ser a volta de Neymar, que não jogava pelo Brasil desde outubro de 2023, quando se machucou em Montevideo diante da seleção uruguaia e teve um problema seríssimo no joelho esquerdo. O técnico Ancelotti disse o seguinte: quem vai definir se Neymar joga ou não é ele dentro de campo. Os goleiros Alisson, Ederson e o Everton, que agora está no Grêmio. Laterais Wesley, Danilo, Douglas Santos e Alexandro. Os zagueiros Ibanhas, o Bremer, que já passou pelo Galo, o Gabriel Magalhães, Marquinhos e Léo Pereira. Meio campo, Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, Danilo do Botafogo e Lucas Paquetá. Atacantes Neymar, Endrick, Rayan, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rafinha e Igor Thiago, ex-Cruzeiro. Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira, fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Fale com meu amigo Ramon, ele tem os melhores profissionais em lanternagem e pintura e atendemos as melhores seguradoras do mercado. A Oficina Carreira fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Pinta lá, Natália Fiuza.
Muito obrigada, Wellington, pelas informações. 6:13. Vamos para um rápido intervalo, hein? Eu volto já já pra gente falar de Libertadores. Hoje tem Boca e Cruzeiro lá na La Bombonera. É noite de Copa, é noite de jogo grande. Eu te conto tudo já já.
empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Em ano de Copa, a Realto é titular em ofertas. A seleção Volkswagen vale mais. Chegou pra você sair de carro novo esse mês. T-Cross Seleção por apenas 129.990 com taxa zero. Novo Terra com R$12.000 de bônus com o seu usado na troca. E Polo Automático por apenas 107.990. Mas corre, essas condições são por tempo limitado. Nas unidades de Contagem e Betim. Volkswagen Brasil, patrocinador oficial da CBF. Desacelere, se bem maior é a vida.
Vai pintar e não sabe por onde começar? No Varejão das Tintas você encontra apoio para acertar em cada detalhe da sua pintura. É pintura interna, externa ou proteção? A equipe do Varejão das Tintas te ajuda a escolher a melhor solução. Mais segurança, menos desperdício e o melhor resultado na sua pintura. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br. Varejão das Tintas, qualidade garantida para acertar em cada detalhe.
Estamos de volta com o nosso tiro de meta. Bom dia, viu? Boa terça-feira. Agora, hora de um recado sério e importante aqui no nosso programa. Você sabia que uma mulher é assassinada a cada 2 dias em Minas Gerais? Um número ao mesmo tempo vergonhoso e assustador que nós, claro, não podemos aceitar. Não dá para achar que isso é algo normal ou que é um problema só do casal. Isso também não é atitude de homem, não é sinal de força e muito menos é amor, né, gente? Violência contra a mulher é crime. Combatê-la é responsabilidade de todos nós. Por isso, as deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais atuam ativamente na luta pela vida das mulheres. É muito importante também que cada um de nós faça a sua parte. Previna e denuncie. Sua participação faz toda a diferença para a gente mudar essa triste realidade. Se você for vítima de violência ou se você for testemunha, presenciar uma violência contra a mulher, ligue no 190 ou procure imediatamente a delegacia mais próxima. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, poder e voz do cidadão, agora 6:16. Bora falar de Copa Libertadores, quinta rodada da fase de grupos. Estamos caminhando aí para a fase mais decisiva, né? Pra gente conhecer os classificados às oitavas de final. Hoje nós teremos o Cruzeiro jogando 9:30 da noite lá em Buenos Aires contra o Boca. Daqui a pouquinho, repercussão completa, né? Todos os detalhes dessa partida. Mas eu te conto também que nós teremos o Fluminense jogando às 7:00 da noite no Maracanã contra o Bolívar. A situação do Fluminense é delicadíssima. O time está na última colocação do grupo C, tem só 2 pontos de 2 empates, ainda não venceu no torneio continental, precisa vencer hoje para se manter vivo aí no grupo, senão já era, viu? O Fluminense pode estar aí desclassificado de maneira precoce na Libertadores, mas o torcedor do Cruzeiro quer saber mesmo é do time celeste, que joga a vida hoje também lá na Argentina contra o Boca. O primeiro jogo entre eles no Mineirão foi quente, foi pegado, então hoje é aquele clima daquele jeito para jogar lá na Argentina. La Bombonera vai estar cheia. Cruzeiro venceu em Belo Horizonte, quer vencer também em Buenos Aires para deixar resolvida a sua vida aí no grupo D da Libertadores. Então vamos para a Argentina, por lá já está o repórter Rubem Júnior para nos contar a provável escalação do Cruzeiro para hoje, mas lembrando que o técnico Arthur Jorge tem um desfalque importante aí no setor de ataque. Não é isso, Rubinho? Um abraço, bom dia.
Um abraço, bom dia. Alô, meus amigos e minhas amigas do tiro de meta da Itatiaia. É hoje, 9:30 da noite, é o Boca no estádio La Bombonera, palco lendário, tradicional. E o Cruzeiro que tenta a vitória, principalmente, né, dependendo do outro resultado que terá entre Barcelona de Guayaquil e a Católica, garantindo 3 pontos contra o Boca, podendo colocar já um pé na próxima fase da Copa Libertadores. Lembrando, ainda tem o último jogo que vai acontecer no dia 28 contra o Barcelona de Guayaquil, jogo no Mineirão. Até então a equipe tem apenas uma derrota na competição, que foi para a Católica em casa, um espetacular retrospecto fora dos seus domínios, né? Teve a vitória para cima do Barcelona de Guayaquil, teve um empate contra a Católica e tomara que uma boa vitória esta noite. Não tem arroio, sobre isso eu falo daqui a pouco aqui no Tiro de Meta. Atenção, hein? O teu recado para você que tá se planejando, para você que já está também querendo mudar de vida, ter uma oportunidade de trabalho, procure uma vaga no Supermercados BH. Acesse www.supermercadosbh.com.br. Mude o seu futuro. Oportunidades passam e você não pode deixá-las passar. O Cruzeiro, para a vaga do Arroio, trabalhou com Sinisterra e também com Kenji. Fica essa interrogação. Um provável time com Otávio, Fagner, tendo Fabrício, Bruno, Jonathan, Kaique, Romero, Gerson, Christian e Pereira. O KJ ao lado do Sinisterra. Vamos aguardar. O Sinisterra trabalhou, vem tendo um melhor condicionamento físico. O Kenji também corre por fora. Lembrando, inclusive, tem uma outra opção para o setor de ataque, que é o Bruno Rodrigues. Tá certo! Bom dia!
Tá certo, Rubens. Bom dia, bom trabalho aí em Buenos Aires. Quero saber também as informações do adversário de logo mais, as informações do Boca Juniors, com Paulo Azeredo. Bom dia!
Olá, bom dia! Para você ligado com a gente aqui na Itatiaia, logo cedo, chegando com o Boca Juniors, adversário do Cruzeiro hoje, hein? Jogo 9:30 aqui na Itatiaia, é a decisão da Copa Libertadores. E o Boca muito pressionado, porque foi eliminado precocemente no Campeonato Argentino e também porque precisa vencer esse jogo de hoje para continuar com boas chances de classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Não terá o Ascaciba, que foi expulso contra a equipe do Barcelona em Guayaquil, aquela derrota, a última rodada 1-0, e também não terá o Bareiro, jogador que sofreu uma lesão muscular séria na eliminação do Campeonato Argentino contra o Huracán, a derrota em casa 3-2, e também fica de fora. O provável Boca para pegar o Cruzeiro hoje à noite no La Bombonera, hein? Com Bray, Braida, de Lolo, Ayrton Costa e Blanco, Belmonte, Delgado, Paredes e Aranda, Merentiel e Milton Jimenez. Deve ser este o Boca para pegar o Cruzeiro, repito, mais tarde pela Copa Libertadores. Com Boca Juniors para o Tiro de Meta, para o repórter Paulo Azeredo.
Muito obrigada, Paulinho. 6:21, Cruzeiro que está na segunda colocação do Grupo D. Tem 7 pontos, os mesmos 7 pontos aí da Universidade Católica. Católica e Barcelona de Guayaquil jogam só na quinta-feira. Cruzeiro vencendo hoje, retoma aí a ponta do grupo e deixa muito bem encaminhada a sua classificação. Lembrando que o Cruzeiro ainda fará um último jogo em casa ao lado do seu torcedor. Nossa jornada esportiva hoje já a partir de 8 da noite para contar essa história de Boca e Cruzeiro. Tiro de Meta vai mais para um rápido intervalo. Eu volto já já pra gente falar de Copa Sul-Americana. Essa semana tem o Galo em campo também, hein?
Aniversário do Aquabit tá bombando, gente! E para celebrar o sucesso dos 3 anos do maior e melhor parque aquático de Minas, temos shows com grandes atrações na melhor estrutura do estado. Garanta seu ingresso ou venha logo ser sócio do Aquabit. Chame agora o WhatsApp 97121-6234. Vem pro Aquabit 97121-6234. Aquabit! Atenção, auxiliares de administração escolar de Minas Gerais, o SAENG informa que prorrogou o prazo de solicitação e renovação das bolsas de estudo para o segundo semestre. Agora o prazo vai até 31 de maio. Não deixe para a última hora. Garanta a sua bolsa dentro do prazo. Acesse saeng.com.br e saiba mais. SAENG, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar. Somos trabalhadores, somos educadores.
Empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
6:23, daqui a pouquinho tem o Jornal da Itatiaia e ele já está conosco. Bom dia, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia para você, Nath Fius, ótimo dia para quem nos acompanha na Itatiaia. Daqui a 6 minutos, as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Câmara define hoje texto da proposta que acaba com a escala 6x1. INSS começa a enviar alertas para aposentados sobre a prova de vida. Vandalismo e falta de manutenção deixam metade das lixeiras de BH fora de uso. Motoristas perderam quase 5 dias parados no trânsito de Belo Horizonte em um ano. E ainda os relatos sobre o Hospital de Barbacena, que expõe memória dos horrores do maior manicômio do país. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, 6:30, no Jornal da Itatiaia. E como sempre, Natiusa, a gente espera você entre 7:30 e 7:40 com tudo do esporte. Até lá.
Estamos combinados, Eustáquio. 6:24. Você que vai sair de casa daqui a pouquinho, vai para o trabalho, né? Vai para a faculdade, mas antes precisa abastecer o carro. Se liga nessa dica, hein? Baixe o aplicativo MC Fideliza, da rede de postos MC. Aí você vai abastecer, mas vai acumular pontos. Depois você vai trocar esses pontos por descontos e benefícios exclusivos. Vai por mim, pega essa dica da Natiusa que vai fazer a diferença aí no seu bolso. Baixe agora o app MC Fideliza, da rede de postos MC, e comece a aproveitar. Bora falar também de Copa Sul-Americana. Hoje nós teremos o São Paulo em campo, viu? Vai jogar aí contra o Milionários da Colômbia, jogo no Morumbis, às 21h30. Será a partida de reestreia do técnico Dorival Júnior, que volta ao clube após a demissão do Roger Machado. São Paulo lidera o grupo C, tem 8 pontos, mas tudo bem embolado, viu? O O'Higgins do Chile tem 7, o próprio Milionários da Colômbia tem 7, então o jogo importante aí pro tricolor paulista. O Atlético estará em campo pela Copa Sul-Americana somente na quinta-feira. E eu quero chamar o repórter Cláudio Rezende para nos contar sobre o novo contratado do Galo, que foi apresentado ontem, já deu entrevista lá na Arena MRV. Guilherme Alves, não é isso, Cláudio? Meu abraço, bom dia.
Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia. Apresentado oficialmente como novo diretor técnico, Guilherme Alves, que fez história com a camisa do Galo, foi um dos grandes centroavantes do Clube Atlético Mineiro, naquela parceria histórica com o Marques. Agora, nesta função, um elo entre a diretoria do clube, comissão técnica e grupo de jogadores. O Guilherme fala se nesse primeiro contato que ele teve conseguiu detectar algum problema no vestiário, algum problema de relacionamento, um grupo que estaria rachado ou não? Vamos acompanhar o que ele disse.
Fala, eu não senti nenhum tipo de problema, nem no vestiário sábado e nem hoje. A questão de você ter problemas no futebol profissional e em clubes gigantes que tem muita visibilidade, isso é normal. É normal. Basta entender o porquê dos problemas e tentar solucionar. Essa é o que eu penso, é o que eu vivi e vivo no futebol profissional há 35 anos. Obviamente que eu não vou fugir de nenhuma pergunta, porque a maioria de vocês já me conhece há um bom tempo aqui. Não sou disso e não vou fugir. Não vou fugir. Mas hoje eu te falo que eu não vi nada desse tipo de ambiente. Se houver, e nós, eu costumo dizer que no futebol todo dia aparece algum tipo de problema, seja ele pequeno, médio ou grande, nós vamos tentar solucionar, ok?
Guilherme Alves, que fez um pedido inicial ao Paulo Brax e ao Atlético. Ele quer morar na cidade do Galo e isso vai acontecer pelo menos nessas próximas semanas até a parada para a Copa do Mundo. Agora eu falo pra você da Clínica Alfaman, amigão, tá meio desanimado aí na hora H, na hora do sexo. A Clínica Alfaman tem mais de 10 anos no mercado. É especialista em saúde sexual do homem. Então anote o telefone pra você agendar a consulta, hein? Não é mais um leão na cama? 25267676, 25267676, Clínica Alfaman. Privacidade total pra você. O Galo que enfrenta o Cienciano, agora a Copa Sul-Americana, na quinta-feira, 19h. E é um confronto direto. E se as duas equipes terminarem com a mesma pontuação, o que pode definir o primeiro lugar do grupo
é a vantagem de gols nos confrontos entre eles. Como o Cienciano venceu por um gol de diferença no Peru, se o Atlético vencer por mais de um gol, vai ser importante, mas tem que conseguir vitórias. Não só contra o Cienciano, mas na semana seguinte, diante do Porto Cabello da Venezuela. Um abraço.
Um abraço, Cláudio. Muito obrigada pelas informações. 6:28. Olha só, ontem nós tivemos um jogo importante, Brasileirão Feminino. 11ª rodada, o Cruzeiro, as Cabulosas, venceram o Corinthians. Corinthians que lidera aí o Brasileirão por 3-2. Jogo que foi disputado na Arena do Jacaré. Cruzeiro agora está na sexta colocação, tem 20 pontos. Vem de 2 vitórias consecutivas no Brasileirão Feminino. Uma boa retomada do Cruzeiro, voltando aí a zona de classificação para a próxima fase. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que participa comigo no YouTube. O Marcos Samuel, o José Geraldo Gomes, o Marcos Ribeiro, o Luiz Antônio de Souza, o Almir Machado, todo mundo na audiência curtindo também o Tiro de Meta pelo YouTube. E assim a gente encerra o programa de hoje, que teve o oferecimento de Maicon, descomplicado, como todo consórcio deveria ser. Fique com o Jornal da Itatiaia, o meu abraço. Tchau.
Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia. ZYL268, canal 610, AM. ZYC860 FM, 95,7. Na internet, acesse itatiaia.com.br. Ação comunitária, cidadania, informação, esportes e jornalismo. Itatiaia, Belo Horizonte. Tudo que importa para Minas.
Câmara define hoje texto da proposta que acaba com a escala 6x1.
Relato sobre o Hospital de Barbacena expõe memória dos horrores do maior manicômio do país.
INSS começa a enviar alertas para aposentados sobre a prova de vida.
Obra de esgoto se arrasta há mais de um ano e gera transtornos no bairro União.
Vandalismo e falta de manutenção deixam lixeiras fora de uso em Belo Horizonte.
Trânsito de BH faz motoristas perderem quase 5 dias parados em congestionamentos.
Donald Trump suspende ações planejadas contra o Irã.
Ataques israelenses deixaram mais de 3 mil mortos no Líbano.
Tiroteio com mortos e feridos na Espanha.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia pra você, Fernanda Viegas.
Bom dia, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia pra você que nos acompanha. Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 18 graus.
O dólar é vendido a R$4,99. O euro, 5,81. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
BR-040 apresenta congestionamento na pista em direção a Belo Horizonte, na passagem pela curva do bairro Água Branca, em Contagem, na região metropolitana, onde agora há pouco teve um acidente envolvendo 2 carros. Os veículos acabam de ser retirados, mas ainda assim há lentidão para quem segue no sentido capital. No anel rodoviário, trânsito completamente liberado para quem segue no sentido Vitória, onde durante a madrugada um caminhão carregado com bebidas tombou na pista sentido Vitória, na passagem pela Vila da Luz. O motorista foi socorrido com ferimentos leves. Agora há um pequeno ponto de congestionamento, mas nada que faça o motorista buscar outros caminhos. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Esta terça-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima deve marcar 28, com umidade relativa do ar em torno de 55% à tarde. Repórter Aline Neves.
33 minutos, com metade das lixeiras instaladas nas ruas de BH danificadas ou em manutenção, o lixo se espalha pelas ruas. Além da deficiência na estrutura, moradores admitem que vandalismo e descarte irregular dos resíduos agravam o cenário da sujeira.
Quem circula pelas ruas de Belo Horizonte já deve ter se deparado com lixeiras quebradas ou com lixo espalhado mesmo próximo aos locais de descarte. Atualmente, de acordo com a Prefeitura de BH, pouco mais de 22 mil lixeiras públicas para resíduos leves, as lixeirinhas, estão instaladas na capital. Porém, metade delas estão registradas para algum tipo de manutenção. Para muitos belo-horizontinos, as lixeiras quebradas atrapalham a limpeza da cidade, mas há quem reconheça que também falta educação por parte dos cidadãos.
Eu sou a Maria Clara Torres, eu tenho 19 anos e eu sou estudante.
O que você percebe, assim, dessas lixeiras públicas da prefeitura? Você acha que tem uma quantidade suficiente ou que falta um pouco?
Aqui no centro de BH eu vejo bastante. Então, quando eu preciso jogar um lixo, se eu olhar em volta, eu sinto que eu vejo. Mas fora do centro, acho que eu nunca vi. Ou às vezes, mesmo quando tem a lixeira, o pessoal joga na rua. Às vezes eu vejo elas bem cheias, então nem cabe mais lixo dentro. Então acho que são pequenas. Mas já vi quebrada, não dá nem pra caber o lixo dentro. Bem confuso.
Maria Aparecida, 63 anos, Civis Gerais.
O que você acha dessas lixeiras da prefeitura? Você acha que tem uma quantidade boa? O que você observa disso?
Eu acho que tem quantidade boa, só que muita gente destrói. E onde que destrói tem que ser recolocada, né? E o povo é muito sem educação. Com a lixeira ali, joga lixo no chão. Eu acho assim, tem que colocar mais. Aonde que tá estragada, tem que repor.
Luciana Cardoso Reis, eu tenho 46 anos e sou empreendedora. Eu acho que aumentaram os números das lixeiras. Porém, por mim, podia ter mais.
Você acha que ainda dá para ter mais?
Sempre mais. É realmente a questão da educação. Quanto mais você vê, mais você vai estar apto, né, a jogar.
A prefeitura gasta, em média, até R$400 mil por mês com a manutenção de lixeiras danificadas. A gerente de projetos de limpeza de vias de BH, Luiara de Almeida Fernandes, explica como é feito o reparo desses equipamentos.
A gente tem uma gerência que é dedicada a fazer o monitoramento de todos esses equipamentos na cidade, do qual esses registros chegam para a gente insere no sistema e a partir das ordens de serviço nós extraímos desse sistema todas as lixeiras que já foram registradas com mau estado de funcionamento, que demandem algum tipo de intervenção por parte do poder público para repor aquele equipamento ou então lavar esse equipamento se ele estiver em bom estado de conservação. Hoje nós temos na nossa base pouco mais de 22 mil lixeiras registradas e aproximadamente 11 mil estão registradas para algum tipo de manutenção.
Quanto que gera de gasto, de prejuízo, vamos dizer assim, para a prefeitura ter que reinstalar ou ter que fazer algum tipo de manutenção desse tipo?
Olha, a gente tem um custo variado ao longo do mês, depende do quantitativo que a equipe de campo consegue atender. Uma média de 300 a 400 mil por mês entre custos de manutenção, seja ela por depredação, por vandalismo, mas também aos cestos que chegam ao final da vida útil dele.
Se alguém perceber que tem uma lixeira com problema ou quiser solicitar a instalação de alguma lixeira da prefeitura, como que eles podem entrar em contato, como fazer essa solicitação?
O munícipe tem a oportunidade de fazer o registro tanto de solicitação de instalação de lixeira, quanto também da manutenção da lixeira via portal de serviços da PBH disponível no endereço servicos.pbh.gov.br.
Repórter Giovana Meirelles.
6:37 e o vandalismo também é um dos principais desafios do transporte público da capital. Apenas neste ano, a Guarda Municipal registrou mais de 30 depredações nas estações do Móvel e no sistema metropolitano. E a Pampulha é a principal região das ocorrências.
A depredação nas estações de ônibus em Belo Horizonte segue causando prejuízos e transtornos para quem depende do transporte coletivo. Somente em 2026, a Guarda Municipal registrou 34 ocorrências de vandalismo nas estações do MOVE e do Sistema Metropolitano da capital. O diretor-geral de operações da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, Reinaldo Barbosa, explica melhor a situação atual das estações de ônibus em BH.
O tipo mais frequente de vandalismo que a gente tem observado pelos nossos registros é o dano ao patrimônio público, né? Em sua grande maioria são ocorrências onde há quebra de lixeiras, vidraça ou algum tipo de estrutura física, em que isso causa um transtorno muito grande para o usuário do transporte público, até porque a empresa tem que, por vezes, isolar o local para fazer o reparo, e isso acaba causando um certo transtorno para o usuário do transporte público.
A Regional Pampulha, ela concentra o maior número de ocorrências, né? A guarda já identificou algum padrão nesses casos, como horário, local mais vulnerável por ali, ou perfil das ações criminosas, ou não há um padrão?
O que a gente identifica é que não há um padrão específico, né? Essas ocorrências, ela ocorre tanto de dia quanto de noite, com maior incidência durante o dia, até pelo volume, né, de usuários que passam pelas estações, né?
E como que funciona a atuação da guarda quando há uma denúncia de vandalismo nas estações? Existe algum tipo de monitoramento específico ou tem reforço em alguns pontos considerados mais críticos?
As estações são monitoradas por câmeras, né? Através do COP BH, né? Além disso, todas as estações contam com vigilância privada. Então, quando identificado pelas câmeras do COP ou quando acionados pelos vigilantes das estações, as guarnições comparecem de imediato, fazem um patrulhamento em busca de identificar e prender os autores desses crimes.
No caso desse autor ser identificado, a gente tem algum tipo de penalização prevista ou depende do que ele fez?
Havendo a prisão em flagrante dele pelo crime de dano ou pichação, ele é conduzido à delegacia e fica à disposição da autoridade policial para os demais desdobramentos de polícia judiciária.
Pelas ruas, os dados se confirmam. A Itatiaia conversou com vários usuários do MOV aqui em Belo Horizonte e, de fato, as unidades mais depredadas são na Antônio Carlos e na Pampulha. Os usuários das unidades e das estações do MOV do centro informaram que elas são as mais conservadas.
Maria Geralda, 56 anos, profissão do lar. Com certeza, vandalismo existe muito. As daqui do centro da cidade, tudo bem. É mais conservada, né? Mas no Antônio Carlos, Cristiano Machado, né? A gente vê muita questão de vandalismo, muita coisa estragado, né?
Meu nome é Oberdan, tenho 62 anos. O vandalismo, infelizmente, ocorre em todo lugar. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer. Mas, de um modo geral, essa aqui sempre teve legal e as outras que eu frequento também.
As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Guarda Municipal. Repórter Laura Gorino.
Agora às 6h40, a seguir, suspeito de vários homicídios é preso em meio à guerra do tráfico na Grande BH. Ele é apontado também como autor de explosão em posto de combustíveis.
E ainda nessa edição você acompanha. Câmara define hoje texto da proposta que acaba com a escala 6x1.
Ândica! Ândica! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex. Camponesa.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
6h42, tráfico de drogas com idosos suspeitos. Informações com Oswaldo Diniz, bom dia.
Bom dia, Fernanda. 6h42, está à disposição da justiça o trio suspeito de tráfico de drogas, dois deles aí sexagenários, foram presos noite passada na região noroeste de BH. A polícia militar tinha informação de que uma carga de entorpecentes seria entregue na Vila Aldeia. Vila Aldeia faz parte do Nova Cachoeirinha, na região nordeste BH, bairro que é bem próximo ali da Avenida Antônio Carlos, onde também há essa incidência de usuários ali andarilhos. Então a PM abordou esse veículo, um Fiat Palio, na rua Garças, no bairro Santo André. E ali então, os ocupantes dentro do veículo também, tinha três pessoas, e também ali foram encontradas porções de crack, 250 pedras aproximadamente. A PM ainda foi em outros endereços e no total acabou recolhendo além dessas 250 pedras de crack, uma barra da droga, 9 porções também de crack, 35 barras de maconha, balanço de precisão, aparelhos celulares, R$ 46 em dinheiro e também um carro, né? O carro que foi abordado. Então, esse trio são dois homens de 61 e 68 anos, mais um de 34 anos, todos encaminhados para uma delegacia. Repórter Oswaldo Diniz.
6h43, ainda na área policial, homem envolvido em diversos homicídios é preso na Grande BH. Ele também é suspeito de ter participado de uma explosão recente em um posto de combustíveis para fugir da polícia.
Está preso um homem de 24 anos, conhecido como Júnior, que é suspeito de envolvimento em homicídios e também de estar em um carro, um Fiat Cronos, no momento em que os ocupantes desse veículo causaram um incêndio em um posto de combustíveis ao fugir da polícia na região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Nesta segunda-feira, a Polícia Militar recebeu a informação de que o suspeito estava em uma casa no bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Os PMs foram até lá e viram dois suspeitos tentando fugir. Eles foram detidos, esse homem de 24 anos e também um adolescente de 17, primo dele. No local, 3 armas de fogo foram apreendidas, 2 pistolas calibre 9mm e também uma submetralhadora de fabricação caseira. Apesar de não ter nenhuma passagem, segundo a polícia, esse homem que foi preso tem envolvimento com disputas por pontos de vendas de drogas em Neves, como detalha o sargento Washington Soares, do 40º Batalhão da PM.
Nós temos uma informação de que o indivíduo, o vulgo Júnior, ele tem participação em vários homicídios na região de Justinópolis. As viaturas Tático Móvel ocupou o aglomerado Santa Fé com o objetivo de identificar esses autores que haviam efetuado disparo de arma de fogo na noite anterior. A partir daí, nós recebemos informações que um dos indivíduos teria o nome de Gilson Júnior e que estaria possivelmente homiciado no bairro Mantiqueira, em Belo Horizonte. Ao adentrar no referido imóvel, identifiquei que 2 indivíduos haviam pulado do imóvel vizinho e pulado em minha direção para outro imóvel. Eles me visualizaram e tentaram evadir para os fundos, onde depararam com outro militar também. Não tendo outra alternativa, eles tentaram migrar pulando um muro para frente da residência. Nós fomos atrás dos dois, que pularam o muro vizinho. Nós visualizamos o Gilson Júnior com 2 armas sendo colocadas em uma das bolsas. No momento da abordagem, ele tentou dispensar uma das armas. O Gilson Júnior já é um velho conhecido da guarnição, embora não tenha passagem policial. Ele já é suspeito da prática e participação de vários homicídios na região de Ribeirão das Neves. E, diga-se passagem, a gente tem confirmação de que ele tem participação de uma fuga no qual foi utilizado um veículo Cronos, no qual culminou aí na explosão de uma bomba e que pegou fogo parcialmente em um posto de gasolina em Justinópolis.
A nossa reportagem ouviu a versão dos 2 suspeitos detidos, o homem de 24 anos e o primo dele de 17. O menor de idade vai ter a voz distorcida.
A polícia está falando aqui com a gente que você estava naquele dia num Cronos, né? Que acabou batendo num posto de gasolina do incêndio. Você sabe desse caso?
Sei, eu vi quando eu lembro no Instagram, tudo mesmo assim, mas eu nego, não estava nesse carro, não.
Porque você estava dentro desse carro e também envolvido num homicídio aí cometido com esse carro?
Não estava nem no homicídio nem no carro. Nunca fui preso.
A polícia está falando que você tem envolvimento aí com homicídios aqui em Neves.
Ah, mas isso aí é porque a polícia fala, porque as pessoas falam, né? Fizeram o trabalho dele de procurar chegar até mim para investigar. Isso aí é a polícia civil vai decidir.
Essas armas são suas?
Não é minha, não. Não tem arma, não. Sempre trabalhei fechado, 7 anos, carteira assinada.
E essas armas são de quem?
É ele aqui, ó.
São suas?
São minhas.
Pra que você vai usar essas armas?
Tava acontecendo algumas coisas ali. Eu tive que pegar elas e ir lá pra casa da minha cunhada, escondido. E as armas é tudo minha.
Mas que tipo de conflito que é que você...
Conflitos da vida, né, chefe?
Mas você tem 17 anos, hein?
17 anos.
E tá estudando, tá trabalhando?
Estudando.
Mas o cara estudando vai ter esse tipo de B.O.?
Vai. Acontece, né?
Então essas armas não são suas, são do seu primo.
Ah, quem dera tivesse arma. Tem arma, né?
A quem dera, por quê?
Ué, um com arma, né? Um é homem com arma, né?
Repórter Felipe Quintela.
Agora às 6h47, a seguir. Motoristas perderam quase 5 dias parados no trânsito de BH em um ano.
E ainda nessa edição você acompanha. INSS começa a enviar alertas para aposentados sobre a prova de vida.
A
Atenção você, proprietário de veículo da marca Honda. Eu sou Gabriel, gerente de pós-venda da Banzai, e tenho uma excelente notícia para você. Neste mês, faremos as revisões de 40 mil, 60 mil, 80 mil e 120 mil quilômetros do seu Honda com 50% de desconto na mão de obra. É isso mesmo, 50% de desconto. Faça suas revisões na Banzai e mantenha a qualidade do seu veículo. Não leve seu Honda em qualquer lugar. Escolha Banzai, na Contorno ou na Pampulha. Desacelere, seu bem maior é a vida.
De 2 a 6 de junho, BH se transforma na capital mundial do leite, ao sediar a Mega Leite 2026. Um evento com muitas atrações e muito entretenimento. São mais de 100 empresas expositoras. Tudo isso no Parque da Gameleira, com entrada gratuita. Saiba mais no site do evento, megaleite.com.br. Realização: Girolando. Patrocínio: Codenge, Governo de Minas e CNA Senar. Apoio institucional: Sistema Faeng Senar e Sistema Ossing. Rádio Oficial: Itatiaia.
Agora 6:48.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia atualiza para você, ouvinte motorista, a situação depois de um acidente no anel rodoviário. Bom dia, Isabela.
Oi, Viegas. Bom dia para você também. Bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Trânsito já completamente liberado no anel rodoviário para quem segue no sentido Vitória, onde durante a madrugada um caminhão carregado com cervejas tombou na passagem pela Vila da Luz. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, parte dessa carga foi saqueada. O motorista foi socorrido com ferimentos leves para uma unidade hospitalar. Neste momento, com as pistas totalmente liberadas, o motorista não enfrenta mais congestionamento, mas é um ponto de atenção porque tem um cone por lá sinalizando essa situação que aconteceu durante a madrugada. Uma outra informação é que esse caminhão tombou bem próximo às casas que ficam às margens do anel rodoviário na passagem pela Vila da Luz, mas nenhuma residência foi atingida, conforme informações também da Polícia Militar. Para quem segue então em direção à BR-381, agora o trânsito apresenta boas condições. Ainda no anel rodoviário, mas agora para quem segue no sentido Rio de Janeiro, trânsito bem congestionado na chegada ao viaduto São Francisco, devido ao estreitamento de pista, já tem lentidão desde a passagem pelo viaduto da Cristiano Machado. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Isabela Gouveia. Faltam 10 minutos para 7. A gente continua falando de trânsito, porque os belo horizontinos perderam cerca de 5 dias em engarrafamentos no último ano. Nas ruas, motoristas já perderam a paciência.
Os engarrafamentos, que antes pareciam ficar concentrados apenas nos horários de pico, têm travado cada vez mais as vias de BH e prejudicado quem todos os dias tem de sair de casa. Estudo aponta que Belo Horizonte é a terceira capital do país onde a população mais perde tempo no trânsito, à frente até mesmo de São Paulo, e a 27ª cidade mais congestionada do planeta. O resultado é do relatório anual do TomTom Traffic, plataforma internacional que calcula o nível de congestionamento em cidades de todo o mundo. Segundo o levantamento, apenas no ano passado, os motoristas da capital mineira perderam cerca de 130 horas em engarrafamentos, o equivalente a mais de 5 dias inteiros presos no trânsito. O consultor em transporte e trânsito, Silvestre de Andrade, explica o que pode justificar estes dados.
Nós somos a terceira maior metrópole do Brasil. Então, assim, 5 milhões na metrópole, circulando na cidade, já traz um trânsito maior naturalmente. Consequentemente, você tem problemas na circulação dessas pessoas que vão retardar o trânsito. São Paulo e Rio, que são as duas maiores metrópoles do Brasil, especialmente São Paulo, tem uma rede de metrô já bastante desenvolvida, tem corredores expressos, e o Rio, a rede metrô é mais modesta, mas tem o VLT, tem corredores expressos, linha vermelha, linha amarela. E Belo Horizonte, infelizmente, não tem nenhuma coisa nem outra. Nem tem uma rede de transporte público eficiente, nem tem corredores expressos. O único corredor expresso não é nenhuma avenida, é uma rodovia, que é o anel, mas o tráfego continua sendo rodoviário.
O relatório apontou ainda que a velocidade média nas vias da capital mineira fica em torno de 21 quilômetros por hora e que nos horários de pico, um motorista percorre apenas cerca de 4,3 quilômetros em 15 minutos. O estudo destacou também que os períodos mais críticos no trânsito vão de 7 às 9 da manhã e de 5 da tarde às 7 da noite. A Itatiaia foi às ruas e avenidas de Belo Horizonte e ouviu condutores que frequentemente encaram as vias da cidade.
Meu nome é Carlúcio, sou taxista em Belo Horizonte.
Ô Carlúcio, tem um levantamento falando que o trânsito de Belo Horizonte é o terceiro pior do Brasil. Tá atrás de Porto Alegre e Recife. Você acha que é isso mesmo?
Ah, eu tô concordando, sim. O trânsito BH piorou demais da conta.
O que você acha que está deixando o trânsito mais complicado e o que que pode ser feito para melhorar?
Ô Gustavo, eu acho que não tá tendo muito o que fazer não, tá? É muito carro mesmo. Eu acho que é mais o povo ter mais consciência e deixar o carro mais em casa, usar mais o transporte público.
Meu nome é Rômulo, eu era motorista de caminhão, agora aposentei.
O senhor falou que mora em Sete Lagoas e quando vem para Belo Horizonte, o que que acha do trânsito aqui da capital, hein?
Ah, eu tenho medo de dirigir aqui. Eu acho que eu não aguento isso aqui mais, não. Teve uma batidinha ali agora, um na traseira do outro aí. O povo não toma distância, é difícil o trânsito aqui.
Meu nome é Júlio, eu sou taxista há 15 anos.
Tem uma pesquisa que mostra Belo Horizonte como o terceiro pior trânsito do Brasil. O senhor concorda com isso?
Perfeitamente, se não for o primeiro, né? Cada dia que passa, só piorando.
O que que o senhor acha que tem feito essa situação, hein, de BH com um dos piores trânsitos do país?
A situação viária nossa, ela tá insuficiente para a demanda de carro que tá.
Em nota, a Prefeitura de BH informou que o trânsito da capital é monitorado continuamente por agentes em campo e também por meio das câmeras integradas ao Centro de Operações de Belo Horizonte. Mas o desenvolvimento contínuo de BH demanda uma evolução natural dos sistemas de deslocamento. Nesse contexto, de acordo com a nota, a Prefeitura estabeleceu uma série de medidas estruturais e operacionais